Bezerra Hashem da Vchavav, Tzad de Sukkah, estamos da Vchafé, Mudbed, no verso, na segunda linha de baixo para cima, Tadura Banan fala a Braita. Com relação às pessoas que estão obrigadas ou isentas a cumprir algumas mitzvot, mas que já estão ocupadas em cumprir outras mitzvot. Vimos esse assunto no DAF anterior, e vamos ver também nesse DAF, e vamos voltar ao assunto da Sukkah na continuação. Fala a Braita, Chatan, Vashor Shvinim, Vekol Bnei Achupa, o noivo, os amigos do noivo que ajudam ele a preparar os preparativos do casamento, e as pessoas que acompanham o noivo na chupá estão indo para o casamento na prática, pturim na tefilá, eles estão isentos de rezar nessa situação que eles estão no casamento. Eles não têm que rezar, por exemplo, arvit, se o casamento é à noite. Não têm que rezar shachrit, se o casamento é de manhã, cedo. O motivo disso é porque, uma vez que eles já estão lá no casamento, eles não estão numa situação que eles podem se concentrar em rezar. Se eles puderam rezar antes do casamento, eles têm a obrigação de rezar. Para que se trata de uma situação que eles não tinham tempo de rezar antes do casamento, tinham que ir imediatamente no casamento, já estavam lá, e vai passar o tempo da reza, eles têm isentos de rezar, estão ocupados em cumprir a mitzvah de alegrar o noivo, eles estão isentos da mitzvah da tefilá, mas que eles não podem cumprir essa mitzvah da reza, por não estar numa situação de concentração. O mina tefili não tem que usar também tefili até acabar o casamento, porque eles também não estão numa situação de respeito ao tefili. Eles estão dançando, estão alegres, não estão prestando atenção aos tefili, né? Estão isentos do tefili. Vehavim bekriat shema, porém tem a obrigação de ler o kriat shema, porque o kriat shema na prática é um pasuk só, o shema yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qualquer pessoa pode se concentrar nesse pasuk, mesmo que está num casamento. Portanto, eles estão obrigados. O problema dessa breda, mesmo o noivo está obrigado a ler o Kriyat Shema na situação. Vimos uma opinião no DAF anterior, que ele está isento. Vamos ver também essa opinião na continuação, vamos revisar o motivo. Mishum Rabi Shila, o nome de Rabi Shila, disseram diferente. Hatam Patur. O noivo está isento de ler o Kriyat Shema, fala Rabi Shila. Uma vez que ele está tarudo. O noivo está preocupado em como cumprir a mitzvah do casamento, a relação matrimonial. Portanto, ele não está numa situação de concentração também para o Kriyat Shema. Está isento, está preocupado no assunto de mitzvah e está isento de outra mitzvah. Como vimos, o Daf anterior, qual é a fonte disso? Porém, os amigos do noivo e as outras pessoas que estão no casamento estão obrigadas a ler o Kriyat Shema. Tânia fala a breta. Amara bichanane benakaya. Fala bichanane benakavya. Kotves Farim Tfilin ou Mezuzot. Um sofer que escreve Sefer Torah ou Tfilin ou escreve Mezuzot, essa é a sua profissão. Hen betagare, hen betagare tagare. Tanto o sofrim quanto os compradores que compram o que o sofer escreve para revender, betagare tagare, ou os revendedores desses Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Qualquer outra pessoa que se ocupa em algum serviço de mitzvah, isso vem incluir uma pessoa que vende o tchelet, a tinta azul para o tzitzit, por exemplo, eles estão isentos de ler o kriyat shema, estão isentos de rezar, estão isentos de colocar tefilin, qualquer outra mitzvah ativa, como a mitzvah de sukkah, eles estão isentos. Uma vez que eles estão ocupados em um serviço de mitzvah, escrever para Shiot, para Torá, para Tfilin, Mezuzot, ou Tchelet, então eles estão isentos de outras mitzvot. Se trata aqui de pessoas que são indispensáveis para as outras pessoas terem os Tfilin, se esse sofer não vai escrever os Tfilin e vai sim fazer as outras mitzvot, outras pessoas não vão ter o Tfilin, eles são indispensáveis, eles estão isentos de também ler Kriyat Shema, rezar, colocar tefilin, etc. Uma vez que estão ocupados fazendo outras mitzvot. Lekayem divrei Rabi Yosef Lili. Isso vem cumprir o que Rabi Yosef Lili disse, Sheher Rabi Yosef Lili Omer, que Rabi Yosef Lili costumava dizer, ao segba mitzvah, patur mina mitzvah. A pessoa que está ocupada em cumprir uma mitzvah, está isenta de outra mitzvah. Com certeza essas pessoas estão proibidas de cometer pecados. Se trata que essa pessoa não tem que cumprir outras mitzvot ativas. Enquanto essa pessoa está trabalhando, escrevendo as parashot, ele não tem que estudar Torá, ele não tem que parar para estudar Torá, Ele pode se concentrar no que ele está fazendo e é suficiente. Tanto Rabanan fala Abed, o rei Drachim, pessoas que estão viajando, Bayom, estão viajando de dia, Turim e Sukkah Bayom, estão isentos da mitzvah da Sukkah, podem comer fora da Sukkah, dormir fora da Sukkah, Bayom de dia. O motivo que eles estão isentos é porque eles também deixaram sua casa para viajar. A Torá fala, Sukkot Teshvu, é necessário morar na Sukkot durante 7 dias. Os Hanim entenderam daqui, Teshvu Kenta, é necessário morar na Sukkah, do mesmo jeito que a pessoa mora em sua casa. Quando a pessoa viaja e deixa sua casa para viajar, se ele pode deixar a Sukkah para viajar também, Vehavim Balala, porém à noite, que eles não estão viajando, eles têm que sim montar uma Sukkah, dormir na Sukkah e comer na Sukkah. Olhedrahim Balara, pessoas que viajam à noite, Pturim e Natsuka Balara estão isentos da Sukkah à noite. Vehavim Bayom, de dia estão obrigados, que não estão viajando. Olhedrahim Bayom Balala, pessoas que viajam de dia e de noite, Turim e Natsuka Ben Bayom e Ben Balara, estão isentos da Sukkah tanto de dia quanto de noite. Olhedrahim Nidvar Mitzvah, porém uma pessoa que viaja para cumprir uma mitzvah tem uma alahá diferente. Turim, Ben Bayom e Ben Balala, estão isentos da Sukkah completamente, tanto de dia quanto de noite. Mesmo que essa pessoa só viaje de dia, por exemplo, ele não tem que cumprir a mitzvah de Sukkah também à noite. Como vimos, que é o Sekba Mitzvah para Turim na Mitzvah. A pessoa que está ocupada fazendo uma mitzvah, está isenta de outra mitzvah. Kiyade Rav Hizda Verab Baravuna. Como que aconteceu com Rav Hizda e Rav Baravuna? Que avu aile bechabada de rikle leberes galuta. Quando eles iam até uma outra cidade, no Shabat da festa de Sukkot, eles tinham que viajar para chegar nessa cidade. Então, Avugano Arakta de Sura, até chegar nessa cidade para escutar a Drashá, o Shur do Reis Galuta, que era o rei do povo de Sala Babilônia, que era um grande sábio, eles tinham que passar por outras cidades na festa de Sukkot. Então, eles dormiam na beirada de um rio na cidade de Sura, na Babilônia. Porque eles explicavam porque eles não estavam dormindo na Sukkah. Anan, Shluchei Mitzvah Anan. Nós somos enviados, encarregados para cumprir uma mitzvah, visitar o Reish Galut e escutar o seu Shiur. O Pturin, estamos isentos da mitzvah de Sukkah. Tanu Rabanan fala a Braita, Shomrei Ha'ir, vigias da cidade. Pessoas que são policiais fazendo a ronda na cidade. Bayom, eles trabalham de dia. Turim na Sukkah Bayom, estão isentos da Sukkah de dia. Porque eles também deixam suas casas para ir fazer o seu trabalho. Então eles têm que poder deixar também a Sukkah para fazer o seu trabalho. Como vimos, Teshvu Kenta Duro, Vehavim Balala. Porém, à noite, eles têm sim a obrigação de ir na mitzvah de Sukkah, porque eles não estão trabalhando à noite. Shomrei Ha'ir Balala, os vigias que trabalham à noite, Pturim na Sukkah Balala, estão isentos da Sukkah à noite. Vehavim Bayom, porém de dia, estão obrigados. Shomrei Ha'ir Ben Bayom Ben Balala, um policial que trabalha também de dia também de noite, Pturim na Sukkah Ben Bayom Ben Balala, estão isentos da Sukkah também de dia também de noite, como já vimos. Shomrei Ganot Pardesim, vigias que cuidam de jardins ou pomares, Pturim Ben Bayom Ben Balala, estão isentos da Sukkah também de dia também de noite. Aparentemente, pelo mesmo motivo, eles deixam suas casas para ir trabalhar. Então, eles podem deixar a Sukkah para ele trabalhar também. A questão é Veliav do Sukkahata. Eles poderiam fazer uma Sukkah em vez da Guarita e se sentar nessa Sukkah, comer na Sukkah. Por que eles estão em cima de Sukkot? Veleitvum, eles iam sentar na Sukkah, dormir na Sukkah, etc. Por que eles estão isentos? Temos dois motivos na Gemara. Abai Amar, o primeiro de Abai é Teshvu Ke'entadur. Porque a Torá fala que a pessoa tem que morar na Sukkah como ele mora em sua casa. Ou seja, a pessoa deveria pegar seus utensílios, sua cama, tudo que ele precisa na sua casa para sukkah na festa de Sukkot. Porém, ao mesmo que esse vigia não está numa sukkah própria dele, ele está acampando num campo longe de sua casa normalmente, num perto de um pomar, de um proprietário, cuidando desse pomar, ele não tem como levar os seus utensílios para lá. Seria muito difícil para ele. Então ele está isento da mitzvah de Sukkot. Mas que não pode cumprir essa alahá de Teshvu, que entra duro, ele está isento da mitzvah de Sukkot. Rava Amar, fala Rava que o motivo é outro. Pirtza Koral Aganav. O motivo de Rava é que esse vigia está isento da Sukkah porque ele não vai poder cumprir a sua obrigação como vigia se ele vai cumprir a mitzvah de Sukkah. Por quê? Pirtsa korala ganav. Porque uma brecha numa cerca atrai um ladrão. Ou seja, se esse vigia vai fazer uma suká, a suká tem três paredes. Então, se ele vai estar virado para um lado do pomar, vai vir um ladrão e roubar do outro lado do pomar. Ele não vai poder cumprir sua obrigação como vigia. Por isso ele está evitando a mitzvah de suká. Mas bem, né? Qual é a diferença na halakha? Se motiva como abaia ou motiva como rava? Qual é a diferença? E caberia ter sim uma diferença. De caminta, kalia de pele. A diferença é, quando esse vigia está vigiando uma parte na frente da suká, tem todo o pomar. Como se fosse uma pilha de frutas. Então, mesmo que esse vigia tenha as três paredes que estão fazendo sua suká, por isso não bloqueia seu ângulo de visão para o campo que ele tem que vigiar. Ele consegue vigiar o campo perfeitamente. Isso não vai atrair um ladrão. Conforme Rava, ele estaria obrigado a mitzvah de suká. Conforme Abai, ele não pode levar a sua cama, seus utensílios para lá. Então, ele não tem como fazer essa suká a sua residência. Então, ele está isento da mitzvah de suká. Essa é a diferença na halakha entre Abai e Rava, nesse caso específico. Continuamos. Cholim Mesham Shem. Vimos na Mishnah que doentes e os seus enfermeiros estão isentos da suká. Explica que Maratá Norman fala a Breta. Cholê, Shamru, o doente que foi citado, Lohole Shesh Bosakana, não é só um doente que está em perigo de vida. Quando é só um doente que está em perigo de vida, com certeza ele está isento da suká. Ela, filho Cholê Shem Bosakana, mesmo um doente que não está em perigo de vida. Afilo Hashbena, mesmo que ele tenha um incômodo em seus olhos. Afilo Hashberoshon, mesmo que ele está com um pouco de dor de cabeça, está isento da mitzvah de suká. Porque a suká atrapalha esse doente. Esse doente não fica confortável na suká, portanto ele pode deixar a suká para ir para outro lugar mais confortável, como sua própria casa. O motivo dessa halakha é porque também esse doente que estaria em sua casa, teria algum incômodo em sua casa, o costume dele seria sair da sua casa e ir para uma casa de repouso, uma casa mais confortável para ele. Então ele pode deixar a sua suká também, que incomoda ele, e ir para uma outra residência, pode ser sua casa durante o ano. Amara Benchimon Mengamie, fala Benchimon Mengamie, Tamahat. Uma vez, Rashti Beinai Bekisri. Uma vez, Benchimon Mengamie teve uma dor nos olhos na cidade de Kisri. Veiti Rabiosi Beribi, e Rabiosi Beribi, Rabiosi o sábio, Beribi significa o sábio, ele permitiu Lishan Anil Meshamshai Chutz da Suká. Permitiu que Rabiosi Gamliel e os seus enfermeiros dormissem fora da Suká, porque ele estava numa situação de rolo, uma situação de doença. Rav Shara de Ravacha Bardela Lemigna Bekilta Basuká. Rav permitiu que Ravacha Bardela dormisse numa Kilá. Usa que é uma Kilá. No começo da Maserra, daquelas telas sobre a cama da pessoa, são telas aqui que teriam um teto na horizontal, seria proibido dormir para uma pessoa normal, dentro da suká. E Rav permitiu que Rav Habadra dormisse embaixo dessa quilá na suká. Essa quilá atrapalha a mitzvah de suká, porque isso é um bloqueio entre a pessoa e o shach. Mesmo assim, Rav permitiu. Por quê? Mishum baki. Porque tinha nessa suká insetos. Então, uma vez que ele estava numa situação de mitzvah, ele estava sofrendo na suká, então ele não precisava morar na suká, então Rav permitiu que ele dormisse na suká embaixo dessas telas. O motivo que mitzvah para dormir na suká, uma pessoa que está sofrendo por causa da suká e está indo da suká, é pelo mesmo motivo que Teshuvah que entra duro. Ele seria morando na suká, uma pessoa mora em sua casa. Se algo incomoda essa pessoa em sua casa, o costume dele iria sair dessa casa. Então, essa pessoa pode sair da sua suká também, porque algo incomoda ele na suká. Rav Ashara Leile Rabi Acha Bar Ada Lemigna Barbi Mital Alta. Rav permitiu para Rav Acha Bar Ada dormir fora da suká. Mishum Sirha de Gargista, por causa do mau odor que fazia essa terra embaixo da suká. Rav Ali também, como Rav já disse em outra ocasião, da Marava que disse, Rav Mitztaer para dormir na suká. Como já vimos, a pessoa que sofre por causa da suká está isenta da suká. Veha Ananta, porém a Mishnah fala diferente, Cholino Mesham Shem turim na suká. Um doente, os seus enfermeiros podem dormir fora da suká, podem comer fora da suká também, Cholê, e somente um doente. Porém, algo menos do que isso, Mitztaer, alguém que está sofrendo por causa da suká, mas não está doente, e talvez ele não está isento da suká, por isso a Mishnah fala especificamente um doente. Abre lhe respondendo que não. Rolê, existe algo específico com relação ao doente. Hu o mecham shav turim. Também o doente, também os seus enfermeiros estão isentos da suká. Os enfermeiros são secundários ao doente, tem que ir aonde o doente está. Mitztaer, porém, uma pessoa que está sofrendo por causa da suká, por causa do calor, do frio, etc. Hu patur. Essa pessoa que está sofrendo está isento da suká. Mecham shav lo, porém, os seus empregados não estão isentos da suká. Estão obrigados a ir na suká. Portanto, a Mishnah fala especificamente com relação ao doente para ensinar essa halakha que também os enfermeiros estão isentos da suká. Na verdade, também uma pessoa que está sofrendo por causa da suká está isento da suká. E não os seus empregados. Continuamos. A pessoa pode comer um pouco fora da suká. Vekam achilatara. O que significa comer um pouco? Qual é a quantidade? O motivo que é permitido comer um pouco fora da suká é porque o costume da pessoa também é comer um pouco fora de sua casa. Sua refeição principal, normalmente a pessoa faz em sua casa, porém comer um pouco a pessoa faz fora da casa também, portanto ele pode fazer também fora da suká. Amar a Yosef, falar a Yosef, tartelat bei. O volume de 2 ou 3 ovos, ou seja, um cabeça, volume de um ovo, mais ou menos 60 gramas de pão, seria 2 ou 3 vezes esse volume de um cabeça. Isso é comer pouco. Amar leabai, perguntar vai para a Yosef. Muitas pessoas se satisfazem com essa quantidade. Então seria considerado já comer muito, comer uma refeição fixa. Por isso a Bahia discute com a Yosef. Comer pouco significa comer como um bahur yeshiva, ele come antes de ir para o shiur, é o volume de um cabeça. Continuamos. Então, Ramar fala a Bret. A pessoa pode comer um pouco fora da suká. A pessoa não pode dormir nem um pouco fora da suká. Maitama, qual é a diferença dessas duas alachot? Amar avash, fala avash, gzerah, uma cerca rabínica. Ou seja, pela Torá seria permitido dormir um pouco fora da suká, por uma cerca rabínica proibida, shema iradem. Talvez a pessoa vai acabar dormindo muito. Vai começar cochilando e vai acabar dormindo muito. Deus também proibiram também cochilar fora da suká. Amar le abai, fala abai para avashi. Elahadetane, como você explica essa braita? E a shenadam, shenatarai betfilin. A pessoa pode dormir um pouco com os tfilin. Avalo shenat keva, porém não pode dormir muito com os tfilin. O motivo disso é que temos o receio que essa pessoa vai ter gases. Com os tfilin, seria um desrespeito ao tfilin. Por isso, se dormir um pouco, não temos esse receio. Pergunta Male, Rushe, Meiradem. Deve termos outro receio. Devemos proibir dormir um pouco, para que ele não chegue a dormir muito, se ele vai cochilar. E temos o receio que ele vai dormir muito fora da suká. Devemos ter o mesmo receio com relação aos tefilim. Por que permitimos a pessoa cochilar com os tefilim? Amara Yosef Bered Ravilai falou o sábio, Bemose Shenatole Acherim, aqui é um caso bem específico. Quando é que a pessoa pode cochilar com os tefilim? É quando a pessoa chama outra pessoa para não deixá-lo dormir muito. Aí é permitido. Porém, uma situação normal é proibido. Conforme essa resposta, seria permitido também dormir um pouco fora da suká, pedindo para alguém não deixá-lo dormir muito. Vamos ver quanto é dormir pouco na continuação. Matki Vler Avmecharcha. Perguntou Avmecharcha. Arver Arvatsarich. Uma expressão muito comum na Agmara. O seu fiador precisa também de um fiador. A sua garantia precisa de uma garantia, ou seja, esse vigia que não vai te deixar dormir pouco, precisa de outro vigia para não deixar esse vigia dormir. Temos a receio que esse vigia vai acabar dormindo. Então, com certeza, é um outro caso. Quando é o caso que a pessoa pode cochilar um pouco com os tefilim? Não podemos nos apoiar em ninguém para isso. Ele que é um caso que a pessoa está dormindo, cochilando, de uma forma não confortável, está sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos. Não temos o receio que a pessoa vai dormir muito nessa posição, então é permitido. Seria permitido também dormir assim fora da suca, conforme essa opinião. Rava Amar falava uma outra opinião. El Keva Leshena falava que o motivo que é proibido dormir um pouco fora da suca não é uma cerca rabínica. O motivo é porque El Keva Leshena não fez diferença dormir pouco ou dormir muito. Pela halakha. Tem pessoas que conseguem dormir um pouco, não precisam dormir mais. Mesmo que pessoas que dormem bastante, às vezes cochilam um pouco e não sentem a necessidade de dormir mais. Então, é o que vale a Shina. Não existe nada, nenhum parâmetro para definir o que é dormir pouco e dormir muito, então é proibido também dormir pouco fora do açúcar. Continua a tá errada. Uma braita diz com relação aos tefilim. E a Shina dan betfilim shinatarai. Uma pessoa pode dormir um pouco com os tefilim. A balot shinat que vai não dormir muito. Betanei, tem outra braita. Ben keva benarai. É permitido também dormir muito ou também pouco. Betanei, uma outra braita. Lo keva velorai. Nem dormir muito, nem dormir pouco. Temos três contradições. Fama lokash não é uma contradição. Tem três casos diferentes. Hadinakid leu B.A.D. Um caso é que a pessoa está segurando o tefilim com a mão. Aí ele não pode dormir nem um pouco. Temos o receio que o tefilim vai cair quando a pessoa vai cochilar. Hademan Kibereshe. Quando a pessoa está vestindo o tefilim, aí é proibido dormir muito. Temos o receio que vai ter gases. Ele pode dormir um pouco, não temos esse receio. Hadepari Sudra Ilave. A situação que a pessoa pode dormir também muito, também pouco. É quando a pessoa não está vestindo os tefilim, não está segurando também os tefilim. A pessoa colocou os tefilim no colchão onde ele está, perto de sua cabeça, de uma forma respeitosa, coberto por uma roupa. Aí ele pode dormir também muito, não é um desrespeito. Fala uma vez, calma, Shinatara, quanto é dormir pouco que é permitido com os tefilim? Tane Rabi Bar Yechezkel, o sábio Rabi filho de Yechezkel, que deiluch me'ama. É o tempo que demora para uma pessoa normal andar 100 amot, mais ou menos 50 metros, o que é mais ou menos um minuto, como falam os comentaristas. Aí é permitido dormir um minuto com o tefilim, mas o que isso já é proibido. Temos o receio que vai ter gases. Terena Merkel deu uma breta que fala assim, a pessoa que está dormindo com o tefilim, está cochilando um pouco com o tefilim, e serve o seu corpo a semente da reprodução de forma involuntária, o reis beretsuá. Quando a pessoa ele percebe, ele tem que tirar os tefilim imediatamente, não, respeito para os tefilim, quando a pessoa está nessa situação, com a impureza em seu corpo, então ele tem que tirar os tefilim, porém segurando na tira de couro, não pode segurar na caixa do tefilim. Veja o resbaktitza, não segure na caixa do tefilim, no bait, na casa do tefilim, porque lá tem esculpido a letra Shin, e a letra Shin é a letra Shin do nome de Hashem, Shin, Dalet, Yud. É um nome sagrado de Hashem que tem uma referência nos tefilim. Divei Rabi Yaakov, vai ser o primo de Rabi Yaakov. Vachamim me fala Chamim um outro ensinamento. Yashen Adam bat tefilim shenatarai. Fala Chamim, viramos a página. A pessoa pode dormir com os tefilim pouco. Avalo shenat keva, não dormir muito. Vekala shenatarai, que significa dormir pouco, que deluch me'ama. Aqui é a prova do que vimos anteriormente, é o suficiente para a pessoa andar 100 amot, 50 metros é mais ou menos um minuto. Amara fala Rav, um outro ensinamento. Asur le'adam lishan bayom yoter mishinat asus. Fala Rav, a pessoa não pode dormir de dia mais do que um cavalo dorme. Dekama shinat asus, quanto é que um cavalo dorme? Shitin nishmin, 60 fôlegos. Ou seja, mais do que isso já é proibido de dia, fala Rashi, porque a pessoa deve estudar Torah de dia. Não dormir, então é proibido dormir mais do que essa quantidade. Tem uma grande discussão, quer dizer, esse período de 60 fôlegos. Tem quem fala que é meia hora, tem quem fala que são 3 horas. Tem opiniões que sustentam que 60 fôlegos não significam 60 fôlegos, existem 60 respirações de um cavalo, que seriam 3 minutos. Temos uma grande diferença nas opiniões aqui. Como a Bae, ele costumava com relação a essa halakha. Na continuação, Amar vai falar Abai. Shinte demar kederav. Fala Abai que como o rabino de Abai dormia, de dia era o mesmo tempo que Rav dormia. Ou seja, o rabino de Abai era Rabba, aprendeu de Rav quanto é a pessoa deve dormir de dia. Vederav kederebi. Irav copiava Rebi. Vederebi que de David. E Rebi, Rabi Yudá Nassi, copiava David Amelech. Ele recebeu por tradição que David Amelech também dormia esse período de dia. Vede David que de Súcia. E David Amelech dormia ao mesmo período que um cavalo dorme. Vede de Súcia, Shitinishmi, e o sono de um cavalo dura 60 fôlegos, como já vimos o que quer dizer 60 fôlegos. Agora vamos ver como Abaye, ele praticava essa halakha de dormir de dia. Abaia avenaim que de meael de pumbedita lebei cuvi. Abaia costumava dormir de dia o suficiente para uma pessoa andar de pumbedita, uma cidade, até Beikuvi, uma outra cidade. Fala os comentários que é mais ou menos 5 horas. Kare alei Rav Yosef, Rav Yosef chamou um pasuk sobre Abaia. Ad matai atzer tishkav, matai takum mishnatecha. Até quando o preguiçoso vai dormir? Quando esse preguiçoso vai acordar? Fala, Muratan, Rav fala, Anichnas lishan bayom, a pessoa que vai entrar para dormir de dia, estava com seus tefilim, ele vai cochilar. Ratzah cholitz, se ele quiser, ele pode tirar os tefilim. Ratzah manech, se ele quer, ele pode deixar os tefilim, ele só vai cochilar. Balaila, porém, à noite, cholitz. À noite não pode deixar os seus filhos. Mesmo com a opinião que você sente que é necessário colocar os filhos na noite, mesmo que ele vai cochilar, mesmo que o cochilo pra, que é permitido cochilar com os filhos em um minuto, é proibido à noite. De ver a Binatana, essa é a opinião de Binatana, porque já temos o receio que esse um minuto vai virar um sono profundo e a pessoa vai acabar dormindo com os filhos e pode ter gases, é um desrespeito aos filhos. Rabios me fala Rabios, Hayeladim Leolam Holtzim. Fala a Deus que os jovens sempre têm que tirar os tefilim para quando eles vão cochilar, mesmo que seja um minuto. Veinam manichim, não pode deixar os tefilim colocados, me peixe erigilim bituma. Porque normalmente os jovens se impurificam. A impureza do sono, a impureza noturna, de kere, da semente da reprodução, é comum com os jovens. Portanto, os jovens sempre têm que tirar os tefilim mesmo para cochilar um minuto. Lema kassavar a Deus e baakere assur. Talvez Rabi Yossi sustenta que um balaquer é uma pessoa que viu a semente da reprodução, que saiu do seu corpo a semente da reprodução, ele não pode colocar os tefilim, por isso os jovens não podem colocar os tefilim para cochilar. Amar Abai fala Abai que não. Beiladim vireshetein imaena askina. Abai corrige. Rabi Yossi não pensa em falar que uma pessoa que é balaquer e que saiu do seu corpo a semente da reprodução, ele não pode colocar os tefilim. Ele sim poderia colocar os tefilim. O motivo que um jovem que vai cochilar ele não pode colocar os tefilim, mesmo que ele vai dormir um minuto, é porque também sua esposa vai cochilar. Shema Yavor e Der Yeldavar, temos o receio que eles vão fazer a missão do casamento, a relação matrimonial, e o jovem vai estar com seus tefilim. E não, é proibido fazer a missão do casamento como os tefilim, não desrespeita os tefilim. Portanto, ele sempre tem que tirar os tefilim para cochilar nessa situação, porém, se ele não vai cochilar com sua esposa, é cochilar sozinho, então ele pode sim cochilar com os tefilim colocados, ele vai cochilar somente um minuto, não mais do que isso. Tanto ele manda falar a Breta, Shachar Meshimesh Mitatou Batfilim. Fala a Breta, uma pessoa que esqueceu e fez a relação matrimonial vestindo os tefilim, o que ele faz? Ele tem que tirar os tefilim, porém não pode tirar imediatamente. Não pode tirar nem segurando na tira de couro, nem segurando na caixa do tefilim. Até que ele vai fazer entrar até Adaim, purificar suas mãos, aí ele vai tirar os tefilim. Por quê? Porque as mãos normalmente se impurificam nas situações rotineiras também, e com certeza, no momento da relação matrimonial, que as mãos encostam em partes cobertas do corpo, portanto, as mãos estão impuras, ele não pode encostar nos tefilim com as mãos impuras, tem que fazer entrar até Adaim, e depois tirar os tefilim. Isso fala de Maram, que se chama uma nova Mishnah, com novos conceitos, com relação às leis de alimentação na Sukkah e outras situações. Não vale a pena perder. Amém, amém, amém.